Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar do capítulo Por uma economia política da comunicação à brasileira: aspectos universais e singulares das políticas de comunicação nacionais, do livro Sempre Foi pela Família, das autoras Janaíne Aires e Suzy dos Santos. Janaíne Aires é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Comunicação e Cultura pela mesma instituição e graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. É líder do EPA, Grupo de Pesquisa em Economia Política do Audiovisual. Integra o grupo de pesquisa Política e Economia da Informação e da Comunicação, é colaboradora do grupo de pesquisa Geografias da Comunicação Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integra o projeto Sinestésico, Cinema e Educação da Universidade Federal da Paraíba. Suzy dos Santos é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora da escola e do programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É líder do grupo de pesquisa Políticas e Economia da Informação e da Comunicação, PEIC, em atividade desde 1995. Suas pesquisas e sua produção concentram-se na área de comunicação, com foco em economia política da comunicação e políticas de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão, novas tecnologias de comunicação, estrutura dos meios e condições de acesso à informação e à comunicação e regulação. Vamos à obra. O livro é resultado de uma pesquisa denominada Coronelismo Eletrônico, Dinâmicas Assimétricas de Poder e Negociação, que buscava investigar e dar visibilidade às dinâmicas assimétricas de poder que se mantêm nas políticas de comunicação, às quais as autoras chamam de coronelismo eletrônico. Segundo elas, a pesquisa surge a partir da carência de informações precisas sobre as políticas de comunicação. Nesse sentido, elas usam uma metodologia de análise que engloba não apenas a materialidade das relações entre os meios de comunicação e vida política, mas também a articulação dos atores sociais nas esferas municipais, estaduais e federais e seus espaços de representação, e, por fim, as formas de representação dos espaços políticos nos meios privados de comunicação. Sempre Foi pela Família faz parte de um projeto editorial de desenvolvimento de mais três livros que se debruçam sobre as relações entre mídia e política no Brasil e que discutirão clientelismo, patrimonialismo e as relações entre municípios e federações e 100 cidades do Brasil. No geral, neste primeiro volume, elas buscam refletir como o sistema de comunicação no Brasil se organiza sob a ótica da economia política da comunicação. As autoras reapresentam um conceito que foi formulado na literatura historiográfica e sociológica relativa ao coronelismo para resgatar características desse sistema, visto que as autoras defendem a pertinência dessa formulação conceitual para dar conta nas formas de organização dos sistemas comunicacionais no Brasil. Neste primeiro capítulo, Janaíne Aires e Suzy dos Santos, a partir de uma análise que reúne conteúdo, estrutura e práticas sociais, buscam apresentar algumas características específicas das políticas de comunicação no Brasil, visto que há elementos que são inerentes à construção social e política do país. As autoras iniciam o primeiro capítulo apresentando falas dos deputados federais na sessão deliberativa extraordinária que votava a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade da então presidente Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016. Elas apontam na página 12 que estas falas causaram choque em muitos estudiosos de comunicação, mas indicam que esse tipo de discurso é algo recorrente nas programações de diversas emissoras locais, regionais e nacionais. Neste caminho, elas indicam o real desconhecimento ou desinteresse dos analistas em comunicação ao que diz respeito à televisão aberta ou rádio, tendo em vista que os avanços das tecnologias digitais e a importância dos meios de comunicação em sociedades digitalizadas têm atualmente canalizado os estudos desses diversos especialistas. Logo em seguida, elas colocam que, abre aspas, parcela relevante não fazia ideia de que pelo menos 168 dos 513 deputados federais brasileiros de vários partidos têm alguma ligação direta com empresas de rádio e/ou televisão. Fecha aspas. Elas afirmam que os sistemas de comunicação se articularam de forma muito organizada para dar cabo ao projeto político do impeachment da ex-presidente Dilma. Ao longo das páginas 13 e 14, elas dão diversos exemplos de como a reprodução desse discurso político de fora Dilma se deu nas mais variadas programações e conteúdos da TV aberta, como, por exemplo, a cobertura do Jornal Nacional da ligação vazada pelo juiz Sérgio Moro entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula em 16 de março de 2016. Os comentários do apresentador Ratinho do SBT sobre o caso e o discurso do comentarista Luiz Carlos Prestes da Rede TV News. E ainda, um episódio chamado As Eleições, do programa infantil Detetives do Prédio Azul, do canal de TV por assinatura Gloob, em que a personagem Bruxa Leocádia foi eleita síndica do Prédio Azul e as três personagens infantis, os detetives, desconfiavam da lisura do processo. Segundo as autoras colocam na página 14, abre aspas, o conteúdo da programação da radiodifusão brasileira, a sua natureza ideológica e suas construções simbólicas e discursivas são essenciais para a compreensão da sua economia política. O discurso político unificado denota um lugar da comunicação de massa, em especial da TV aberta, na vida política nacional. A unicidade do sistema brasileiro de mídia é simultânea às suas características universais dentro da lógica capitalista. Fecha aspas. Ao se debruçarem sobre o sistema de comunicações brasileiro, Janaíne Aires e Suzy dos Santos fazem algumas ressalvas e indicações de caminhos teóricos conceituais que irão direcionar suas análises e reflexões. Segundo elas apontam na página 15, abre aspas, quando nos referimos a um sistema organizacional da estrutura brasileira de comunicações, não estamos nos referindo exclusivamente à estrutura de propriedade e afiliação dos meios de comunicação no país. Não se trata do sistema midiático apenas, nem a organização dos mercados. Fecha aspas. As autoras reconhecem a importância dos estudos voltados à mercantilização das práticas sociais e também compartilham, abre aspas, a perspectiva da economia política da comunicação sobre o triplo papel dos meios de comunicação no capitalismo: A. Manutenção do fluxo de consumo. B. Instrumento informativo e ideológico. C. Locus para aplicação de capitais. Fecha aspas, a partir da referência do autor Nicholas Gunham. Nas páginas 15 e 16 do primeiro capítulo, as autoras estão apresentando ao leitor seu direcionamento no que diz respeito ao extenso campo de estudo da economia política da comunicação. Para elas, os estudos que pensam o Brasil, sua lógica territorial e que se articulam com os estudos da geografia da comunicação é um segmento com análises mais avançadas, juntamente àqueles que pensam a regulamentação do ambiente comunicacional. Para elas, esse processo de regulamentação é, abre aspas, resultado das tensões e disputas entre os atores sociais. Fecha aspas. Dessa forma, Janaíne e Suzy apontam na página 16 que, abre aspas, o foco central do nosso interesse é exatamente a interconexão entre dois sistemas, o sistema midiático e o sistema político. Esse contato se materializa nas políticas de comunicações, aqui entendidas como campo estruturante nas relações que envolvem regulação, implantação, fomento e manutenção dos serviços comunicacionais como um todo. Fecha aspas. Para elas, o termo comunicações é utilizado sob o sentido dado pelo autor Murilo César Ramos, que formula em 1996 que é, abre aspas, o campo que converge os distintos setores dentro dos serviços de comunicação, unindo telecomunicações e comunicação de massa. Fecha aspas. Já as políticas são, abre aspas, campo em disputa por atores públicos e privados, e o campo de prática de suas dinâmicas, usualmente assimétricas, de poder e negociação. Então, quando falamos em sistema organizacional, nos referimos a uma forma de governança, mesmo sistema que é constituído por um corpo de atores sociais em permanente tensão na disputa por hegemonia. Fecha aspas. Na sequência, Janaíne Aires e Suzy dos Santos apontam algumas aproximações entre o sistema de comunicação brasileiro e de outros lugares do mundo. Segundo elas, na página 17, abre aspas, o sistema organizacional da comunicação brasileira não deixa de ser um sistema de comunicação capitalista marcado pela aproximação entre Estado e mercado, pela exploração privada, pela concentração, pela articulação internacional. A marca clientelista na relação entre Estado e meio de comunicação também não é uma característica exclusivamente brasileira. Fecha aspas. Pensando essa lógica clientelar entre mídia e política, elas destacam na mesma página aqui, abre aspas, a maioria dos estudos dedica-se à instrumentalização dos meios de comunicação para fins políticos. Alternam-se visões que compreendem o sistema midiático como dependente do sistema político com as que reconhecem o peso dos meios de comunicação variando, fecha aspas, e acrescentam que são poucos os trabalhos voltados para as trocas entre esses dois sistemas. De acordo com as autoras, abre aspas, há diversas semelhanças entre o sistema brasileiro de comunicações e o sistema paraguaio, mexicano, russo, nigeriano, italiano e até modelos mais centrais. A regulamentação da TV a cabo em 1995 e a posterior re-regulamentação dos serviços de TV por assinatura em 2011 tiveram forte inspiração no modelo estadunidense. A própria lógica das agências reguladoras que deu origem à Anatel e à Ancine foi adaptada do modelo dos Estados Unidos. Fecha aspas. No entanto, elas ressalvam que é importante que esse paralelo não seja observado de forma simples e direta, visto que há contextos históricos e sociais muito diferentes e específicos do Brasil. A partir da página 18, as autoras iniciam a descrição de algumas características muito particulares do sistema de comunicações brasileiro. Segundo elas, a dependência do sistema midiático com o Estado é a primeira especificidade. Elas apontam que, abre aspas, a relação com o Estado é mecanismo essencial para a existência de alguns veículos, fecha aspas. Para as autoras, abre aspas, maior parte do sistema midiático brasileiro é profundamente dependente do fomento estatal. Essa lógica da dependência vale para o cinema, para a televisão por assinatura, para a televisão aberta, para rádios comerciais, entre outros. Fecha aspas. Nesse sentido, elas colocam que a publicidade e a propaganda é um dos cernes da relação entre sistema político e sistema midiático, mas que a dependência do Estado não se refere apenas às verbas de publicidade vindas do governo federal, estadual e prefeituras. Elas ainda colocam na página 18 que esses gastos oficiais com publicidade e a relação entre propaganda política, propaganda estadual e empresas de comunicação são difíceis de serem mapeados. Isso porque essas relações podem se dar em contextos oficiais ou em contextos extraoficiais. Para ilustrar essa questão, na página 19, elas tomam como exemplo o estudo de Elvira Lobato, realizado no Maranhão, em que ela verificou que, abre aspas, sobre a rúbrica da assistência técnica, prefeituras e governos estaduais contratam majoritariamente, sob a modalidade de dispensa de licitação, os serviços de empresas de comunicação, fundações a elas ligadas ou dos seus donos e/ou apresentadores de rádio e televisão. Fecha aspas. Como foi o caso da cidade de Esperantinópolis, Maranhão, em que, abre aspas, verificou-se que a prefeitura pagava R$ 6.000 e R$ 4.000 mensais às TVs Cidade e Mirante, emissoras da capital São Luís, para a retransmissão das redes Record e Globo no município. Fecha aspas. Ou o caso da rede Maracu AM, em que, abre aspas, os arrendatários são o ex-prefeito do município de Viana, no Maranhão, Benito Coelho Filho, e o advogado Ezequiel Pinheiro Gomes, que aparecem no Diário Oficial do Estado do Maranhão em contratos de prestação de distintos serviços de consultoria ligados às prefeituras de Lago da Pedra, Matinhas, Pedreiras e Presidente Dutra. Fecha aspas. Outro exemplo da dependência econômica dos meios de comunicação em relação ao Estado, apontado pelas autoras, é colocado na página 20, que pode ser entendida como, abre aspas, a prática de contratações de apresentadores como cargo de confiança ou funcionários fantasmas de prefeituras em distintas regiões brasileiras. Fecha aspas. Janaína e Suzy observam que, por mais dependentes que sejam dos mecanismos estatais, as principais vozes dos sistemas midiáticos fazem questão de marcar a natureza comercial da emissora, aplicando um discurso que os coloca enquanto redes independentes do sistema político. A partir de alguns exemplos, as autoras mostram que há uma enorme lacuna entre o que é dito e o que é feito na prática. Para elas, abre aspas, essa lógica não se verifica quando se analisa mais de perto, em especial quando se verificam registros históricos de concessões de rádio e televisão. Fecha aspas. E ainda completam que, abre aspas, os documentos demonstram que vinculações políticas foram e ainda são condições essenciais para a existência dos meios de comunicação no país. Fecha aspas. A Rádio Metrópole é líder em audiência no estado da Bahia. Mas é praticamente impossível avaliar a percentagem de seu faturamento que advém da verba pública ou privada, dado que essas informações são consideradas sigilosas pela maioria dos empresários da mídia, e o acompanhamento do financiamento estatal demanda buscas muito complicadas, cruzando distintos diários oficiais e portais de transparência, que usam mecanismos de visibilidade completamente díspares. As autoras afirmam que, a partir de entrevistas realizadas, colheram diversos depoimentos que atestam a ligação direta entre enquadramento de pautas jornalísticas e a obtenção de verbas públicas. Essa estratégia de ataque político não é exclusiva do Brasil, mas é um dos indicativos que determinam a relação direta entre meios de comunicação e o sistema político. Segundo elas, abre aspas, o que há de especificidade nacional é o grau de dependência da mídia nacional em relação ao Estado. Não temos no Brasil uma relevante estrutura nacional de meios, mesmo concentrada, com a pujança deste segmento em outros mercados internacionais. Mesmo as empresas que, numa primeira análise, parecem lucrativas, como é o caso do Grupo Globo, de tempos em tempos são socorridas pelo Estado através, por exemplo, de ajudas do BNDES e FINEP. Fecha aspas. As autoras chamam a atenção para a importância das relações parentais, que, segundo elas colocam na página 20, são características não apenas do mercado, mas das elites brasileiras. Apenas fazendo uma breve listagem, as autoras identificam a presença de parentes e familiares nas estruturas das grandes e pequenas emissoras. Na página 26, elas colocam, abre aspas, podemos citar, além dos marinhos, no SBT, a esposa e todas as filhas de Silvio Santos trabalham na empresa. Na Record, esposa, irmã, filhas, irmão, sobrinho, esposa do sobrinho, filho do sobrinho e assim por diante. É importante também marcar que é usual, no mesmo núcleo familiar, pessoas com cargos importantes no, nos meios de comunicação e políticos e/ou pessoas à frente dos meios de comunicação terem elas próprias atividades políticas. Fecha aspas. Para tomarmos como exemplo, Patrícia Bravanel, apresentadora do SBT, é filha do dono da emissora e é casada com o deputado federal Fábio Farias. Como esses, há diversos outros exemplos citados pelas autoras que ilustram essas relações. Segundo elas, ainda na página 26, abre aspas, parcela importante das pessoas que têm altos cargos e comando na produção cultural guarda intimidade e familiaridade hereditária com os antigos coronéis do início do século XX. Fecha aspas. Elas colocam na página 27 que, abre aspas, a família continua sendo elemento central na vida privada e pública. Fecha aspas. Na página 28, Janaíne Aires e Suzy dos Santos apontam que a segunda especificidade do sistema de comunicações brasileiro é a centralidade da TV aberta enquanto principal fonte de informação, entretenimento e educação no cenário nacional. Elas trazem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014, que diz que 97,1% dos domicílios brasileiros possuem aparelhos de televisão, enquanto 93,5% possuem telefone fixo ou celular, e apenas 42,1% têm acesso a microcomputador conectado à internet, e apenas 32,1% dos domicílios no país tinham acesso à TV por assinatura. Elas apontam que existe uma certa ilusão de que a TV aberta está deixando de existir para dar lugar às tecnologias digitais. No entanto, trazem os dados da pesquisa suplementar Acesso à Internet e à Televisão do PNAD 2014 para refutar essa ideia. Abre aspas. 40,8% dos domicílios não usavam internet no país. Nas regiões Norte, 52,6% e Nordeste, 54,2%, mais da metade dos domicílios não tinha acesso à internet. Fecha aspas. Estes dados estão na página 28 do capítulo. Ainda na mesma página, elas trazem outros dados que corroboram a tese da centralidade da TV diante de outros acessos. Abre aspas. A televisão não é central apenas no setor das comunicações. Nos índices nacionais, ela tem o mesmo índice de presença nas residências que a geladeira, 97,1%, supera de longe a máquina de lavar roupa, presente em 58,7% dos municípios, e até mesmo a presença de redes de água, 93,9%, e esgoto, 72,2% na totalidade dos domicílios brasileiros. Em termos regionais, os domicílios têm mais TV que banheiro ou sanitário de uso exclusivo dos moradores nas regiões Norte e Nordeste. Fecha aspas. Neste sentido, é comprovado a importância da TV aberta no acesso à informação, na elaboração dos sentidos e na própria cultura nacional. Desta forma, as autoras não excluem a possibilidade de convergência com outros meios e também apontam que o problema nessa questão da centralidade é a estrutura de propriedade desses meios de comunicação. Segundo elas afirmam na página 29, abre aspas, apontar a centralidade televisiva tem caráter elucidativo para a compreensão da dimensão estratégica e sociopolítica dos serviços. Fecha aspas. Por fim, Janaína Aires e Suzy dos Santos abordam a terceira especificidade do Sistema Brasileiro de Comunicações, que, segundo elas colocam na página 30, abre aspas, é a reprodução de uma lógica das elites nacionais. A tradição histórica, patrimonial, escravocrata e patriarcal da sociedade brasileira tem laços estreitos com o cenário midiático nacional. A base familiar das empresas e propriedade de terras por radiodifusores são tônicas de parcelas relevantes nos meios de comunicação. Fecha aspas. Para ilustrar essas relações entre política, propriedade de terras e de emissoras de radiodifusão, as autoras trazem o seguinte dado na página 30, abre aspas. Dos 30 maiores políticos latifundiários com os dados da posse de radiodifusão, pelo menos 26,6% são donos de rádio ou televisão. Fecha aspas. A partir de uma análise detalhada sobre a rádio Maracu AM, as autoras demonstram como, abre aspas, os papéis da terra e da radiodifusão são complementares à força política, fecha aspas, e ilustram de forma perfeita a, abre aspas, lógica estrutural da radiodifusão brasileira, um sistema regido pelo patrimonialismo, clientelismo e mandonismo, fecha aspas. Para elas, o caso analisado não é uma história isolada, mas é um bom exemplo de como as redes de radiodifusão são utilizadas enquanto instrumento para a rede de clientelismo que conecta municípios, estados e federação. Este caso é, abre aspas, um pequeno retrato que se repete em milhares de emissoras de rádio e televisão e em milhares de personagens políticos que compõem esse sistema organizacional das políticas de comunicações brasileiras que temos chamado de coronelismo eletrônico, na busca de um aparato conceitual que nos ajude a dar conta das especificidades desse objeto, sem perdermos de vista a universalidade da natureza das comunicações no capitalismo avançado. Fecha aspas. No próximo capítulo, Janaína e Aires irão se debruçar sobre o conceito de coronelismo eletrônico para estudar as políticas de comunicação no Brasil. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!